Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, amigos. Bem-vindos à Rota da Seda. Sou Silvia Jin. No programa de hoje, vamos conhecer um discípulo brasileiro do Tai Chi Quan, da família Chen. Ele vai falar sobre sua vida na aldeia chinesa, onde nasceu esta arte milenar.
Comecei há muito tempo atrás, muito menino ainda, pelo Kung Fu, fazendo Kung Fu em São Paulo, no Brasil. E aí, por conta do Kung Fu, eu comecei estudando um pouco da parte mais filosófica, ligado a Confúcio, ligado a Lao Tzu, ligado a essa parte mais da história chinesa, o que foi me abrindo mais a cabeça para a tradição chinesa. Depois de algum tempo, ainda muito jovem, eu comecei a fazer Tai Chi, um outro estilo de Tai Chi, né, ligado a uma outra família, que é chamado o estilo da família Yang.
Este é o Givanildo Rodrigues de Paula, praticante brasileiro de Tai Chi Quan. Ele veio em setembro do ano passado à aldeia Chen Jiagou, na província de Henan, para aprender esta arte tradicional chinesa no local onde nasceu o Tai Chi. Duas semanas depois de sua chegada, Gil assistiu a uma cerimônia de discípulo, o que lhe impressionou e mudou o rumo de sua vida.
Logo na segunda semana que eu estava treinando aqui em Tianjiagou, eu assisti uma cerimônia de discípulo, de uma colega da Rússia, inclusive. E aí era tudo muito novo para mim. Era um estilo diferente de Tai Chi. E aí eu nunca tinha visto uma cerimônia dentro de um templo chinês, uma cerimônia de discipulado. E aí eu assisti a cerimônia e fiquei extremamente emocionado com a cerimônia. Pelo ritual mesmo e pela toda a cerimônia, pelos detalhes, e de alguma forma eu me senti tocado e me senti levado a... Foi uma viagem no tempo para mim, como se eu estivesse assistindo algo muito, muito antigo. E aí desde aquele dia eu cultivei no meu coração esse desejo de me tornar discípulo.
O tempo foi passando. Gil prosseguia treinando o Tai Chi junto com seus colegas chineses. A cada dia, ele descobria a vila e fazia novos amigos, até que ganhou um nome chinês, Chen Dahei. Chen é o sobrenome da família Chen, que deu o nome também à aldeia. Da significa grande e rei, preto, já que ele é grande e tem a pele escura. Satisfeito com seu novo nome, Gil fez um carimbo com os três ideogramas, Chen Da Rei. Na aldeia, quase todos conhecem esta figura grande e sempre sorridente. Depois do treino matinal, Gil costuma fazer uma caminhada pela aldeia, brincando com as crianças, conversando com o dono da quitanda e observando a moça que faz o pauzinho mais delicioso da vila. Apesar de ter um chinês bem limitado, ele não viu muito obstáculo para se comunicar na vila.
E como eu estava dizendo, é uma vila pequena, é uma vila muito simples e de pessoas incríveis. E mesmo com a dificuldade do idioma, isso é uma coisa que ficou muito clara a primeira vez que eu vim para a China. Mesmo não falando o idioma, se duas pessoas têm vontade genuína, interesse genuíno de coração de se comunicar, a comunicação acontece. E aqui em Tianjiagou, isso acontece o tempo inteiro. Eu não falo o dialeto local, muito menos falo mandarim. Mas existe elementos na comunicação que faz com que essa comunicação aconteça. Olhar é uma conexão de coração.
Na verdade, a vida na aldeia não é tão estranha para Gil. Nascido num pequeno povoado do Nordeste brasileiro, Gil trabalhou por alguns anos na Amazônia depois da graduação com trabalhos sociais e formando professores e, posteriormente, em São Paulo, dando aulas de Tai Chi.
Eu sou de uma região do Brasil que é o Nordeste brasileiro. Sou de um estado chamado Alagoas, de um município chamado Lagoa da Canoa, de um povoado chamado Mata Limpa. Um povoado muito pequeno e muito tão pequeno quanto Tianjiagou. Vivi nesse povoado, nesse município, até os meus 8 anos de idade. Minha família, uma família simples, enfim, todos, meu avô, meu pai, minha mãe, enfim, são todos agricultores, de pequena agricultura familiar. Então, desde muito pequeno, a minha relação com a terra e com coisa simples é muito, muito grande. Então, vir para Tianjiagou, de alguma forma, foi me reconectar à minha própria história, à minha origem no Brasil.
Para Gil, ele chegou até aqui porque seus pais se constituíram como casal, construíram uma relação e tiveram seus filhos. Por isso, há um sentimento de gratidão muito grande em relação aos seus pais.
Porque os meus pais tinham um desejo de dar uma condição de vida diferente para os filhos. Por conta dessa escolha dos meus pais, eu sou extremamente, extremamente agradecido a eles por terem deixado a vida deles, deixado a origem deles em Alagoas e pensando nos filhos, pensando em dar uma condição melhor para os filhos. E isso é uma outra coisa importante dentro da tradição chinesa. O quanto a gente tem que valorizar os nossos pais e o quanto a gente tem que valorizar os nossos avós e o quanto a gente tem que valorizar os nossos antecessores.
A vida em Tianjiagou é tranquila. Às 8 da manhã, Gil começa o treino com o pai do mestre, que é o Chen Xiaoxin. É um treino que dura 30 minutos, que eles chamam de postura da árvore ou postura estática. Às 9 horas, ele começa seu treino com o mestre, que termina às 11h30. À tarde, o treino recomeça às 14h30 e encerra às 17h30. Durante os treinos, ele foi conhecendo melhor instrutores e estreitando seus laços com seu mestre, a família e os amigos. Ele comentou com seus amigos de treino sobre a vontade de se tornar um discípulo e imaginava que isso poderia acontecer em 1 ano, 2 anos ou mais. Até que um sábado em dezembro, Gil teve uma grande surpresa.
Num sábado, eu fui almoçar com o mestre, eu e a família de um grande irmão de treino aqui. E durante esse almoço, o tema do almoço era a cerimônia de discípulo que ia acontecer no domingo. E aí, no final do almoço, eu fiquei sabendo que ia ter a cerimônia de discípulo e que eu estava incluso na cerimônia de discípulo.
A felicidade chegou tão rápido. Ao ouvir a novidade, Gil não acreditou. Ele iria se tornar discípulo de um mestre tão tradicional da família mais tradicional de Taiji. Ele refletiu muito sobre a responsabilidade de ser um discípulo. À noite, tentou se acalmar e meditar um pouco, e no domingo, por fim, aconteceu a cerimônia.
A cerimônia, como eu já falei, ela é muito tradicional e é um momento muito especial, porque é um momento que você estabelece um voto com o mestre, e o mestre passa a ser o seu pai de treino dentro da arte marcial. Então ele deixa de ser um simples professor para se tornar um pai dentro da tradição chinesa. E um pai é para a vida toda. Um professor você pode, às vezes, trocar de professor, de instrutor, mas um pai é para a vida toda.
Segundo Gil, o mestre sempre foi muito exigente nos treinos. Então, no dia a dia, ele sentiu que aumentou um pouco a exigência pelo fato de ter se tornado discípulo e, de alguma forma, é assim que as pessoas vão lhe ver no Brasil. Então, sentiu que a sua responsabilidade agora é muito grande.
Comecei a perceber melhor as relações familiares, comecei a enxergar melhor a minha relação com a esposa do mestre, com a Shimu, com os filhos, com os amigos mais próximos do mestre. Teve essa mudança interna, teve essa mudança de ampliar as relações e teve também essa mudança do olhar do mestre na minha direção, de mais exigente e de cuidar mais do meu treino.
O mestre de Jiu, Chen Ziqiang, da escola de Tai Chi Quan em Chengjiagou, é guardião da linhagem da 20ª geração do Tai Chi Quan do estilo Chen. Ainda muito pequeno, aprendeu com seu pai, Chen Xiaoxin, que é um mestre da 19ª geração do clã Chen. Desde que começou a recrutar discípulos em 2006, foram aceites mais de 30 pessoas, a maioria chineses, mas ele também permitiu alguns estrangeiros, como franceses e britânicos. Para o mestre Chen Ziqiang, a primeira e a mais importante qualidade para se tornar discípulo é a boa virtude e conduta. Falando sobre seu primeiro discípulo brasileiro, o mestre Chen Ziqiang disse:
Ele é muito cuidadoso, você como há dois dias lá no estômago, ele acabou de
Ele é uma pessoa muito obrigada. Há dois dias teve uma disenteria, mal tomou remédios, voltou a treinar. Ele respeita muito o instrutor. Conhece bem a cultura chinesa e é disciplinado. Se tiver algo para resolver, pede sempre licença. É muito gente boa.
Muito gente boa também foi a avaliação de Hu Yingjie, amigo do treino do Gil. O jovem de 20 anos vem de Guangzhou, capital da província de Cantão, sul da China. Era dançarino profissional, mas devido a um problema na espinha, teve que parar de dançar. Veio à aldeia para se recuperar e aprender Tai Chi Quan. Ele chegou uma semana mais tarde que Gil, mas logo os dois viraram bons amigos. Aos olhos de Hu Yingjie, Gil é um irmão atencioso e cuidadoso.
Ele é muito bondoso. Consegui aprender muita coisa boa com ele. Ser gentil e afetuoso com outros. Este brasileiro me deu uma impressão completamente diferente dos estrangeiros. Se tiver a oportunidade, irei ao Brasil para ver se todos são iguais a ele.
Diferentemente de Hu Yingjie, que planeja aprender Tai Chi Quan em Chengjiagou por mais 3 anos, Gil terminou seu curso e voltou para o Brasil em março. Em São Paulo, ele tem um centro de cultura oriental que ensina Tai Chi Quan, Kung Fu, Qi Gong, acupuntura, massagem e mandarim. O nome é chinês, Shao Sheng Hong Wen, foi dado por um taiwanês radicado no Brasil. Shao significa herdar, Sheng é sublime, enquanto Hong significa divulgar e Wen representa a cultura chinesa. Neste centro estão acessíveis não só as artes tradicionais chinesas, como também filmes e seminários, em que as pessoas podem conhecer a civilização e a cultura milenar chinesa. Desde sua criação em outubro do ano, há mais de 90 matriculados. Quando chegar ao Brasil, Gil pensa em dar palestras aos alunos, contando sua experiência em Chengjiagou.
Pausa. Eu acho que um grande aprendizado para mim nesse período aqui em Chengjiagou, que eu já venho trazendo ele de algum tempo atrás, da minha experiência no Brasil, mas aqui eu acho que ele se concretizou, se materializou. Então, há uns 2 meses atrás eu estava fazendo Tai Chi e aí me passou um insight na cabeça. Falei, bom, o Tai Chi é uma arte da pausa. É uma arte que te possibilita, por alguns minutos, pausar. Por alguns minutos, dar essa pausa e, ao fazer essa pausa, você percebe sua respiração. Ao perceber sua respiração, você percebe com mais clareza como é que está a sua mente, consegue organizar um pouco melhor o fluxo de pensamento, para poder também tomar decisão, para poder dar o passo a seguir. E aqui em Chengjiagou, o ritmo é muito tranquilo. A vila tem uma rotina. Os barulhos aqui são semelhantes dia após dia. E sempre dentro de um ritmo muito, de um pulsar muito da própria vila.
Bom, caros amigos, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e até a próxima semana. Tchau, tchau!